cambada, belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. Manos, hoje vai render, hoje vai ser da hora, porque eu sou um chucrão nisso, mas eu consegui... Primeiro, Nilton, obrigado por você ter responder minha mensagem e depois aceitar o convite. Hoje a gente vai falar aqui com o Nilton, que é o fera do marketing digital, e eu sou um cara que eu não manjo muito disso, meu Instagram é meio bosta, então... Não tenho muito seguidor, então eu vou aproveitar bastante, Nilton, você aí tipo uma consultoria, e aí eu espero que a galera que esteja assistindo aí ao vivo com a gente também possa participar do chat, mandando mensagens. Depois a gente vai disponibilizar o áudio da gravação desse episódio também no nosso podcast, vai ficar aqui no nosso canal no YouTube, então esse papo vai ficar para vocês consumirem depois aí também. Nilton, seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pelo convite aí, mano. Cara, não, convite bom, não. Obrigado por aceitar o convite.
Ah, cara, obrigado por ter chamado, cara. Eu acho que, assim, a gente tá numa fase que a gente precisa falar, né, sobre essas coisas. Eu vejo muita gente sofrendo com coisas básicas e que fazem muita diferença na hora do seu negócio continuar vivo ou seu negócio morrer. E isso, inclusive, foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque, pô, a gente vem de um período de pandemia absurdo, né, que pegou muito forte pro pessoal, quem trabalha na área do fitness, vou falar um pouco mais dessa área que a gente tá mais ligado, mas pegou muito forte. E, cara, acho que doeu muito ver grandes amigos tendo que abdicar dos sonhos deles por conta disso. E, às vezes, era um detalhezinho, uma coisa que ele podia trabalhar um pouco melhor, talvez poderia dar esse respiro final para ele, né? Então, foi aí que eu decidi, falei, não, cara, isso precisa mudar, eu preciso falar o papo de boteco que eu falava antes e que falava só para empresa e para cliente. Eu falei, não, preciso falar isso para mais pessoas.
Ô, Nilton, fala um pouquinho de você então, cara. Você é especialista em marketing digital. Conta só um pouquinho para dar uma contextualizada aí, porque muita gente te conhece, mas pode ser que algumas pessoas não te conheçam ainda. Então, fala um pouquinho de você. Quiser fazer o seu jabá aí, deixar seu Instagram ou um contato, alguma coisa, o pessoal entrar, né, chamar você lá para contratar os seus serviços, para ver o seu trabalho, e principalmente por conta das dicas, né? Porque você tá fazendo um trabalho muito bacana no Instagram, que você acabou de falar aí. Eu recomendo fortemente pra galera seguir o Nilton no Instagram lá, porque, mano, tem coisa muito bacana que ele tá postando, a gente vai falar de algumas coisas aqui, mas fala um pouquinho de você aí pra galera conhecer o Nilton fanático.
Cara, que top, velho. É, acho que quem não me conhece ou que me conhece, talvez me conheça como fanático, né? Porque eu vinha dessa pegada mais de blogueiro do CrossFit e divulgava muito esporte, porque eu sempre trabalhei muito na área de comunicação, né? Igual você falou aí, eu tô há 20 anos aí trabalhando na área de comunicação e passei, acredito que por todas as áreas que englobam a comunicação, desde agência, jornal, revista. Então, quando eu entrei no CrossFit, o primeiro dia que eu fiz uma aula experimental de CrossFit, eu olhei e falei assim, caraca, eu preciso falar para as pessoas que esse esporte muda a vida. E aí eu criei o Fanático, que eu começava a divulgar e falar sobre o esporte e vinha com essa cultura. Com isso que a gente falou, eu acabei migrando 100% da minha vida de trabalho para essa área do digital e para essa área do esporte. Então, eu saí do meu emprego, montei agência, montei consultoria e foco hoje, acho que tem uns 5 anos que eu falo só de esporte, voltado acho que 90% a CrossFit e sobre marketing digital, né? Então, quem não me conhece, meu Instagram é @ eu sou fanático. E, cara, obrigado pelo elogio. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as coisas que eu venho produzindo lá estão sendo úteis e ajudando as pessoas, né?
Mano, então vamos começar então.
Uma pedrada, falando, né?
Do comecinho mesmo, porque acontece, como você falou, e é óbvio, né? Todos nós estamos passando por esse momento complicado. Que agora em São Paulo, acho que segunda-feira vocês voltam aí à academia, aqui em Poços voltamos essa semana. E a gente ficou muito tempo parado na primeira onda, né? E as empresas acabaram se forçando a migrar ou adiantar os planos e planejamentos para o digital, porque foi o que sobrou para trabalhar, né? Então teve muita gente que foi forçado a migrar e algumas pessoas foram pegas de surpresa, né? Apesar de a mídia digital não ser mais surpresa para ninguém, mas algumas pessoas ainda não estavam engajadas em investir tempo, dinheiro, recursos para poder desenvolver o seu perfil como um negócio. E muita gente, por ter pego, ser pego de surpresa, começou do jeito errado. Muitas pessoas começaram do jeito errado. Outras estão mais erradas ainda, que é o meu caso, que eu comecei e parei, e agora não sei nem por onde eu tô nesse rolê. Mas assim, para esse pessoal que começou, que pretende começar agora, você tem alguma dica ou alguma coisa para fazer com que essas pessoas já não comecem errado ou comecem cometendo menos erros possíveis? Como que funciona, principalmente em relação à parte do Instagram? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, você pode filtrar e falar uma coisinha ou outra só, é que depois o pessoal procura saber.
Tá, não, o que eu acho, cara, é que assim, tem muita gente que na hora de pensar em digital cria muita desculpa. Uhum. Ah, porque eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, ah, isso é muito complicado, eu vou ter que investir muito dinheiro. E uma coisa que assim, a minha transformação no meu Instagram foi justamente para mostrar para essas pessoas que, cara, sim, é possível, é uma realidade que ela é alcançável para todo mundo. Hoje, eu trabalho 100% com o meu celular. Então eu falo, se você tem um smartphone que ele tem acesso ao 4G e você consegue fazer download de aplicativos, você não tem mais desculpa para não entrar no digital. Porque hoje 100% do conteúdo que eu posto no meu Instagram, eu uso só o celular para pesquisa, produção, para tudo é o celular. Eu não pego o computador. Eu tô com dois computadores aqui atrás, eu não uso, no meu Instagram eu não uso computador. Porque eu quero mostrar que sim, você consegue fazer com um celular sozinho, com aplicativos de graça. Eu não uso aplicativo pago para mostrar que, tipo assim, velho, você não precisa investir milhões, você não precisa de mil coisas igual muita gente fala. Acho que o primeiro ponto é isso, as pessoas acreditarem que sim, é possível. Porque muita gente cria desculpa. A outra coisa que eu acho que é a coisa mais básica e que é uma coisa que eu acredito demais é: quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai aprender. Então, assim, cara, se joga, faz, testa, porque assim, tudo na internet é um teste, a gente não sabe 100% se vai dar certo ou não. Eu sei o quê? É uma coisa que eu falo muito. Eu sei para quem eu quero falar, o que eu quero falar e como eu quero falar. Se eu sei essas três coisas, eu pego e vou direto pro meu público. Mas se o meu público vai responder a isso, cara, já é uma coisa que vai um pouco além disso. Então, assim, como que eu vou saber? Fazendo, testando. Puta, esse formato não deu certo. Cara, esse vídeo ficou uma merda. Tipo, ninguém gostou disso. Eu achei que o negócio tava arrasando. Ah, essa arte não ficou legal. Essa tipologia que eu achei no aplicativo não deu leitura. Cara, você só vai saber fazendo e colocando a cara a tapa. Essa que é a verdade. Uma recomendação que eu dou é essa. Faça, comece, baixa o aplicativo. Tá no banheiro, fica testando o aplicativo. Você não tá fazendo nada no banheiro, cara. Além do que você tá fazendo ali, pega, fica mexendo no aplicativo e testando, porque tem muita gente. Eu fiz até uma live sobre isso, sobre criatividade, porque a gente abre essas caixinhas de dúvida e muita gente vem para mim falando que a dificuldade dela na produção de conteúdo ou de usar o Instagram é falta de criatividade. Daí eu falo assim, cara, como é falta de criatividade se você é um especialista da sua área? Eu falo assim, quando eu vejo coach de CrossFit falando que não tem criatividade, eu já fico puto, porque eu fico assim, cara, o maluco me monta treino diferenciado todos os dias. Como que o cara fala que não tem criatividade? Porque eu, quando tenho que montar aqui em casa, eu faço assim, ó, barra, push-up e air squat. Eu mudo a ordem de um, mas essa é a minha criatividade. Por quê? Porque a criatividade é algo da sua área. É o que você tem de conhecimento, é o conhecimento de vida que você adquiriu e as referências que você tem. Se você virar pra mim e falar assim, Nilton, monta um treino aí pra mim. Eu não vou conseguir montar, mas se eu falar pra você, em 5 minutos você faz algo pra mim. Então, tipo, é uma criatividade específica. Então, tipo, você falar não tenho criatividade, cara, é uma mentira que você tá contando pra você mesmo.
É, essa trava que você falou aí, acho que de fato, eu também ouço muito. Eu sou um cara que eu não faço, nem é por conta disso, é porque às vezes é falta de tempo, é preguiça, ou é começar a fazer, eu sou um cara que procrastino bastante. Esse é meu problema. Mas, assim, como você mesmo disse, existem pessoas que às vezes querem deixar tudo perfeito e não vai ficar tudo perfeito. Eu falo isso por conta do meu podcast. Quando a gente começou com o TribuCast há 3 anos atrás, eu comecei fazendo só com o celular. Eu não tinha microfone, galera. Eu pegava o celular aqui assim, ó, colocava na boca e mandava. E fiz quase um ano assim. E ficou com som ruim. E você vê que mesmo assim, várias pessoas às vezes dão feedback, falam que gostam mais dos episódios do começo do que agora, que eu tenho um microfone da hora, que eu tô fazendo uma live no YouTube. Então, o pessoal às vezes espera que quer deixar tudo perfeito, o ambiente perfeito, tudo propício, e às vezes perde a oportunidade, principalmente o esquema da vontade, né, da empolgação. Então, nem você falou, cara, verdade. Então, pessoal, quem tá assistindo aí, mano, quem tá ouvindo, pode começar do jeito que conseguir, depois você vai melhorando, porque você vai aprendendo, né, Nilton? Isso que às vezes o pessoal não entende. Mesmo se você fizer curso, com mentoria, uma porrada de coisa, você vai errar. Porque aí é o seu jeito, né? Exatamente. Eu posso fazer uma consultoria com você, e aí eu vou postar e fica bacana. Mas não é porque você é ruim, é porque é o meu jeito de entender o que você fala, o meu jeito de trazer a minha imagem, o meu perfil pra dentro disso. Então é testando, mano. É testando e não tem outra forma.
Não, tem até um meme na internet que acho que tenho certeza absoluta que todo mundo já viu, que é aquelas fotinhas, quatro fotinhas de garagem, que mostra que a Apple começou dentro de uma garagem, que o Google começou, que a Amazon começou. Cara, os caras não começaram perfeito, os caras começaram do jeito que deu e começou, bicho. Por quê? Porque se você ficar esperando perfeito, você perde o time. Você pode perder, tipo, puta, eu tive uma ideia incrível. Só que, cara, a ideia tá aí. Tipo, a pessoa que tá no seu mercado pode ter a mesma ideia que você. E você fica esperando perfeito, 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 não faz nunca. Daí o cara tem a mesma ideia que você, simplesmente começa, e daí você fala, filha da puta, roubou minha ideia. Não, cara, ele teve a mesma ideia porque todo mundo tá no mercado procurando coisas novas e criatividade. Tá todo mundo pensando em ser diferente de algum jeito. Então, se o cara é da mesma área que você, provavelmente, se ele tiver uma ideia, vai ser muito parecida com a sua. Só se você for um revolucionário, né? Mas aí são diferenciados, né?
Nilton, e voltando lá falando do Instagram, vamos pegar um pouco mais no Instagram, porque eu sei que é o que a pessoa mais consome hoje, que o pessoal tá produzindo bastante conteúdo. Eu já ouvi algumas pessoas falando que sim, outras pessoas falando que não, mas assim, a gente sempre ouve dos dois lados, né? E aí eu queria saber a sua opinião. De fato, é importante você postar todo santo dia, ou hoje, com mudança de algoritmo, não sei como que tá, porque toda hora muda isso, não sei também, né? Acho que muda. Como que funciona? Às vezes é melhor você postar todo dia um conteúdo talvez razoável, ou você focar um conteúdo ou dois muito bons na semana, ou você continuar com esses dois muito bons e os outros, mesmo que não sejam com tanta qualidade, mas é aquela coisa de tá gerando conteúdo pra galera instantâneo, principalmente no Stories. Como que você me diz disso, cara? É legal todos os dias, não é? Como funciona?
Cara, isso é uma discussão polêmica, né? Porque a gente tem diversas vertentes aí, cada um defendendo um lado. Eu defendo o lado de produção de conteúdo diária. Porque eu acredito assim, eu até falei já sobre isso. Hoje em dia, o nosso concorrente no Instagram não é o nosso concorrente. O nosso concorrente no Instagram é todo mundo. É o amigo do cara. Você, tipo, se as pessoas hoje destinam, tipo, 2 horas da vida dela por dia pra usar o Instagram. Então, você tem 2 horas que a pessoa divide com todo mundo que ela segue no Instagram. Então, assim, se você parar pra pensar que, vai, você segue 1000 pessoas, qual a probabilidade de você ser visto pela essa pessoa? É muito pequena. Então, se você não fica postando, a pessoa não vê você, e o algoritmo entende o quê? Entende que você não é uma pessoa frequente. Então, ele privilegia o quê? A entrega de quem é relevante. Se você não aparece para a pessoa, ela não interage com você. Se ela não interage com você, o algoritmo não mostra mais você para ela. Tipo, é simples. O pessoal fica falando assim, ah, não, mas o algoritmo acabou comigo. Cara, o algoritmo privilegia o que a pessoa gosta de ver. Então, se ela vê você e você não interage com ela, você perde pontos. É simples. Então, se ela te vê uma vez, se ela te vê 2 vezes, se ela te vê nos stories, se ela interage com você, se ela manda um direct, se ela curte alguma coisa, cara, você vai ganhando cada vez mais pontos no algoritmo e isso vai fazendo você ser cada vez mais entregue pela ferramenta, pelo Instagram. O que as pessoas não entendem e ficam, ah, não, mas eu vou fazer um post por dia, isso é muita coisa, o pessoal vai achar que eu sou chato. Cara, desculpa, mas a nossa relevância hoje em dia no Instagram é assim, ó, é uma passada de dedo pra cima. Se você não impactou a pessoa ali em 2 segundos, ela não vai voltar e vai entrar pra ver você. Então, assim, você não vai ser chato, porque às vezes ela nem viu que você que postou. Então, eu acredito muito, assim, eu no meu Instagram, eu trabalho muito pra postar mais vezes por dia. Porque eu acredito que quem é visto é lembrado. Então, a minha ideia é, cara, se eu posso impactar a pessoa 2 vezes por dia com conteúdo relevante para ela, eu vou fazer isso. Ah, mas você vai ser chato? Cara, se eu for chato para essa pessoa, ela vai parar de me seguir. Então ela não é a pessoa que eu tô querendo impactar. É simples. As pessoas têm muito medo, Caê, de perder seguidor. E assim, é básico, tipo, hoje você tá sendo uma pessoa relevante para aquela pessoa. Amanhã você pode não ser. E beleza, e vai vir mais gente, isso não é problema. Então, eu sou adepto e eu prego que criação de conteúdo tem que ser diária. As pessoas confundem criar conteúdo diário e postar conteúdo diário. Sim. Porque você fica naquela frenesia de tipo assim, meu Deus do céu, o que que eu vou postar? Eu não sei o que fazer da minha vida. Acorda de manhã já ansioso porque vai dar meio-dia, é um horário bom dela postar e ela não tem nada criado ainda. Então, o que eu faço é, eu faço uma programação de posts da semana. Porque toda semana eu estudo para ver como está sendo a minha semana, como está sendo meus conteúdos e vou moldando a próxima semana. Então, eu pego um dia, faço pesquisa, eu pego um outro dia, eu faço só a criação. E lógico, tem as coisas que vêm quentes, cara, você pega e faz rapidinho e posta. Mas a minha pauta, que eu chamo de pauta dos meus conteúdos, né? A minha pauta base, ela tá sempre pronta. Ela tá sempre feita e já pensada o que, que eu vou fazer. Por quê? Porque isso evita eu ficar nessa agonia de tipo assim, puta, eu preciso criar. Que é normalmente o que os influenciadores sentem, porque eles não geram conteúdo. Eles geram um lifestyle. Então o cara tá postando, né, o tempo inteiro tudo da vida dele. E a gente tá completamente diferente com isso. A gente tá levando conhecimento pra pessoa, não um lifestyle de tipo, ah, não, olha a decoração da minha casa, olha só o que eu tô comendo hoje de manhã. Isso pode estar dentro do seu stories, dentro da sua vida, mas não é o que você tá levando pras pessoas.
Então, é por isso que é importante uma empresa, no meu caso, eu tenho Box, eu tenho meu perfil particular, pessoal, e o perfil do Box, e aí deixar pra tratar... trabalhar de formas diferentes entre um e outro. Por que que eu falo isso? Porque talvez, né, para mim, pelo, não, se eu estiver errado, você me fala, mas pelo entendimento que eu tenho e pela experiência que eu tenho, de usuário, não de conhecedor e de especialista como você, eu percebo que no Instagram da tribo, os posts lá no feed dão mais resultados e no meu pessoal, os meus stories dão mais resultado. Acho que talvez seja por isso, né, que você falou. Porque aí no post eu tenho uma possibilidade um pouco maior de produzir um conteúdo, tipo, que vai impactar com uma capa, com uma foto bacana, ou às vezes com vídeo, uma coisa bacana. E às vezes o stories, apesar que tem muito disso também, cada vez mais o stories transformando numa ferramenta bem de venda muito poderosa, né? Mas existe isso? Existe uma diferença entre... como trabalhar com perfil pessoal e perfil profissional?
Cara, uma coisa assim que eu acredito é que eu tenho dois perfis, mas o meu particular, ele é fechado, simplesmente porque tem coisas que eu sigo e eu... porque nessa matemática de tipo assim, o que o Instagram entrega, o que, que eu fiz? Eu criei um Instagram e sigo só conteúdos que eu quero realmente ver. E o outro, eu sigo a geral. Então, a minha entrega de conteúdo vem muito mais limpa do meu Instagram fechado, que é algo que eu não tenho com ninguém. O que eu acredito, cara, se você é uma empresa, se você é uma... porque assim, se você é eu empresa, tipo, você é a sua marca, você tem que pensar bem o que você vai fazer. Tipo, eu sou patrocinado pela Coca-Cola, eu não vou ficar postando nos meus stories que eu tô tomando Pepsi. Por quê? Tipo, isso vai afetar a minha empresa. Já no seu particular, se você tiver com ele fechado, só com seus amigos, só com não sei o quê, cara, já é outra coisa. Isso não vai influenciar na visão da sua empresa. Então, igual você falou, cara, a tribo você é o head coach e você fala de crossfit. Tipo, às vezes, se você colocar a sua vida pessoal dentro do post da tribo, não vai fazer sentido. O pessoal vai ser tipo, cara, mas... tipo, o que o Cauê tá falando? Tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Tipo, ele tá postando o almoço dele... e a aula? Eu quero saber como tá a aula. Então, não vai linkar. Então, eu acredito nessa divisão, mas eu acredito que seja importante você ter os dois. Principalmente no caso de vocês, que são donos de box. Sim. Eu acredito muito que, assim, você vai fazendo pilares. Hoje, vou dar um exemplo dos Anjos do Ódio. Os Anjos do Ódio tem eu, a Tati e os Anjos. Qual é o nosso trabalho hoje? Os três serem muito fortes. Por quê? Porque um apoia o outro. Então, tipo, os Anjos vai ser uma empresa forte, com bastante relevância e seguido. A Tati, a mesma coisa. Eu, a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente comunica, a gente vai comunicar com a mesma filosofia e com a mesma força de qualquer um dos três. E às vezes a gente pode estar falando os três afunilando para a mesma coisa. Por exemplo, você e sua irmã, vocês vão falar sobre o Tribo Games. Cara, vão ser os três Instagrams falando sobre a mesma coisa. Vocês têm muito mais força, vocês conseguem alcançar muito mais gente. Então, isso é muito legal fazer.
Sim, entendeu? E assim, você tá falando de hoje mesmo, acho que foi hoje ou ontem, esses dias atrás aí, que eu vi um conteúdo seu que eu falei, putz, mano, ó, eu que sempre fiz cagada na vida e sempre achei que era o que bombava e, por fim, com tudo que você falou e mostrou, eu falei, puta, que bosta, né, mano? Que é aquela coisa de fazer sorteio. E aí eu tenho um caso muito real que eu não tinha parado pra pensar, que foi no Instagram do TribuCast. Logo quando a gente começou, eu falei, mano, vamos fazer então um esquema. Aí sorteou umas camisas, uns bagulho lá, e aí teve um monte de comentário, uma galera seguiu, e eu lembro que eu saí, tipo assim, dos, sei lá, 300 pros 600, 700 seguidores no perfil do TribuCast. Passou o sorteio, mano, eu voltei pra 400. E parecia que cada vez mais eu postava as coisas e chegava menos nas pessoas, que tinham menos curtida, menos tudo. Mas aí eu falei, beleza, né? E eu não tinha me ligado. Então conta um pouquinho, fala um pouquinho desses últimos stories aí. Não sei se tá rolando ainda stories, tem no feed, pra galera dar uma olhada lá, pra saber um pouco melhor. Mas fala um pouquinho desse esquema do sorteio aí, porque de fato foi uma coisa que explodiu minha cabeça, porque eu achei que era uma coisa super, uma estratégia super efetiva, e de fato não é, né?
O número, ele chama muita atenção, né? Eu não postei isso no feed, mas eu postei nos stories, porque eu falei do sorteio que eu fiz. E cara, e é o que eu te falei, eu testo. Pra eu poder saber se dá certo, se não dá, se é bom ou não dá, eu testo. Então eu fiz um sorteio pra saber como que funcionava. Puta, é legal? Cara, é animal. Eu postei lá, tipo, um sorteio meu, teve 14 mil comentários, tipo, quase 3 mil curtidas. Acho que eu ganhei quase 5 mil seguidores, tanto eu quanto a marca que me apoiou, que eu sorteei, e eu sorteei um tênis, não foi um iPhone. Então, quando você vê isso, eu falo, caralho, tipo, 5 mil seguidores em, tipo, 2 dias, 14 mil comentários e um alcance, tipo, mais de 150 mil. Você fala, meu Deus do céu, eu vou fazer isso toda semana. Vou falar com os meus patrocinadores, vou conseguir prêmio todo dia. Só que, cara, do mesmo jeito que essas pessoas entram, elas vão embora, porque elas entram não porque você tá sendo uma transformação na vida delas. Elas entram porque elas querem o prêmio, só, mais nada. Elas não querem ser transformadas. Então, quando passa o sorteio, ela vai embora. E se ela não vai embora porque ela não lembra ou porque ela não interage com você, então o Instagram não mostra você para ela. Ela fica no seu perfil, ela fica constando nas estatísticas do seu Instagram e só fudendo o seu alcance. Por quê? Porque é uma pessoa que ela entra nos parâmetros do algoritmo, só que ela não interage. Então você, tipo, fica com um usuário fantasma cagando para você. Por quê? O que acontece com o algoritmo, tá? Eu vou tentar falar de uma forma bem, bem simples para ver se eu consigo entender. Se você não entender, a gente tenta de novo.
Não, fechou.
Ele separa em grupos a entrega do seu conteúdo. Então ele faz tipo grupo A, B, C e D. Você postou os primeiros minutos, ele entrega para o grupo A, que são as pessoas que mais interagem com você. Se esse grupo A reagir legal, curtir, comentar, salvar, compartilhar, bombou, ele joga para o grupo B. Se o grupo B interagir, ele vai jogando e jogando, ele joga para as hashtags, ele joga para o Explorer, ele vai distribuindo. Por quê? É um conteúdo relevante. Ele entendeu que, puta, esses dois grupos responderam rápido. Esse cara tá falando uma coisa interessante. Eu vou mostrar pra mais pessoas o que ele tá falando. Agora, se esse grupo A não interage com você, ele nem entrega pro grupo B. Então, tipo assim, às vezes você tem um número de seguidores interessantes, só que esses caras não interagem. Então, o seu conteúdo não é distribuído.
Entendi.
Daí você vai falar que a culpa é do algoritmo.
Então, hoje em dia, não é mais como antigamente, talvez, que compensava. Compensava não, todo mundo buscava ter muito seguidor. Eu acho que o esquema, hoje em dia, é você tentar ter um público mais relevante, que participe mais. É melhor você ter 1.000 que participa do que 10.000, e desses 10.000, 9 vai atrapalhar, porque nunca vai participar, nunca vai fazer nada. E aí vai diluir, né? Tipo, dar uma diluir o seu conteúdo, mais ou menos isso.
Cara, é muito louco falar isso, né? Mas é. Se você pegar o da tribo que você falou, dependendo do número de seguidores da tribo, de como a galera é engajada no Instagram da tribo, se você ou a Luana falarem alguma coisa, talvez tenha mais resultado de alcance do que o Instagram da tribo com mais seguidores que vocês. Porque o público que vocês têm ali, que seja 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, é o público A. É o público que interage com vocês. Então, quando ele entrega para esse grupo. E ele interage muito rápido com vocês. Então, vocês são relevantes para aquelas 3 mil pessoas.
É meio maluco isso, porque a gente, nas mídias sociais, eu acho que depois lá do Orkut, que eu sou da época do Orkut, eu sou velho. Você deve ter, você também deve ser também, que você também não é novinho. Eu lembro que naquela época não tinha muito isso de seguidores, né, cara? Mas logo depois, ainda no Facebook também eu não entendia muito isso. Eu acho que o Instagram foi que começou a trazer isso. De trazer essa coisa de ter seguidor. E a gente foi criando essa cultura de quanto mais seguidor, melhor. E hoje eu vejo que de uns tempos pra cá parece que tá meio revertendo, mas é difícil a gente tirar, né? Porque a gente criou uma cultura de entender isso como algo positivo e você tentar mudar isso, reconfigurar e formatar essa ideia de que não é bacana ter seguidor. Porque eu falo isso porque, assim, chegou um momento que eu falei assim, cara, eu queria muito ter o Arrasta Pra Cima. E tinha que ter 10 mil seguidores nessa caceta desse Instagram aí. Que os caras também não mudam nunca, né? Podia colocar pra 5. E eu nunca consegui. Falei assim, mano, foda-se, vou comprar seguidor. Aí eu mandei mensagem pra uma amiga minha. Falei assim, ô, Fia, você já comprou seguidor? Porque ela é blogueira. E ela falou assim, não compro. Eu falei assim, mano, sou eu. Pode falar pro pai.
Que é parceiro, pô.
Você já comprou, pô? Pode falar, me dá uma dica aí. Aí ela falou assim... Aí, acho que nem ela falou, mas outras pessoas falaram assim, ó, vai em tal lugar. Aí eu fui. Aí fiz um planinho lá. Serviu pra bosta nenhuma, velho. Não serviu pra nada. Eu gastei acho que uns R$90 essa bagaça, hein? Eu acho que eu tenho um plano trimestral que dava 30 conto por mês. Fiz um 3 meses. Mano, não serviu pra quase nada. Eu não ganhei, tipo, quase nada de seguidor. E possivelmente prejudiquei, né? Porque aí eu tive que ficar... Mano, se eu falar pra você o tanto de tempo que eu tive que ficar pra olhar o pessoal que tinha começado a me seguir... E não tava com nada, é chinês, é um monte de gente que não tinha nada. E parar de seguir esse povo, porque aí eu seguia, o pessoal me seguia de volta. Eu seguia não, né? Sistema lá que eu contratei, a automação, seguia as pessoas para seguirem de volta. Puta trampo, nunca mais na minha vida faço isso. E aí desisti também dos meus 10 mil seguidores, tô com 6 mil lá na tribo, o meu particular deve estar uns 2, alguma coisa. Nem isso, desanimei um pouco com isso. Mas existe uma estratégia mais efetiva pra galera conseguir ganhar seguidor sem precisar... fazer essa idiotice que eu fiz e querer comprar e só prejudicar o rolê?
Cara, primeiro eu vou falar, assim, duas coisas que são duas verdades absolutas pra mim, tá? Não façam sorteio e não comprem seguidores.
Fiz os dois, ó que top!
Porque o seguidor... A primeira coisa, assim, do sorteio que eu não acho que eu não cheguei a falar. O Instagram, além de tudo, ele pode entender você como um spam. Por quê? Porque você tem uma entrada muito rápida de seguidores... E você tem uma saída muito rápida de seguidores. Então ele pode te bloquear. Porque ele vai falar, puta, essa conta é spam. É um robô. Então existe esse perigo. E o Instagram, ele tá cada vez mais restringindo tudo que é de fora dele. Então se você usa um programa de automação burlando as normas dele, ele bloqueia você. E ele te deixa de... Eles chamam de shadow ban. Que você fica em um período de análise. Que você pode ficar 24, 48 horas de shadow ban. Se você continuar, ele vai te banir de novo. E de novo, até uma hora que ele pode executar a sua conta e falar assim, ó, a sua conta foi cancelada. Porque você tá infringindo as normas do Instagram. Então, assim, tipo, é uma coisa que o pessoal não entende e que é realmente, para quem leva o Instagram como business, perigoso você perder uma conta que você trabalhou muito tempo para conseguir ela. Sobre o que você falou. Cara, hoje a gente tem, assim, uma guerra... entre Instagram e TikTok. É uma guerra que eles têm. Então, o que que hoje eu recomendaria para quem está querendo alcançar mais seguidores? Usar o Reels. É a ferramenta que mais entrega do Instagram de todas. Não tem comparação à entrega. E você consegue alcançar e sair da sua base de dados e de conhecidos muito fácil. Se você pegar o pessoal que gera conteúdo e que faz Reels, você vai ver que tipo, tem Reels dos caras que tem mais visualizações, mais curtidas do que o número de seguidores que ele tem. Porque o Instagram entrega para todo mundo. A entrega dele é absurda. Então, assim, a probabilidade de você conseguir alcançar pessoas que você não alcançaria é gigantesca. E sem colocar dinheiro. Isso que é o mais importante. Então, eu recomendaria, pense em Reels criativos. Ah, não sabe fazer Reels? Cara, pesquisa. No Instagram tem a ferramentinha agora. Vê como que o pessoal tá fazendo. Vê as transições. Vai no TikTok. Ah, não tem o TikTok? Então fica só no Reels. Fica olhando o Reels. Ah, puta, isso daqui é interessante. Cara, isso daqui é legal. Eles estão fazendo agora igual o TikTok, o lance do remix que você faz espelhado com outra pessoa. Cara, eles estão cada vez mais investindo nisso. Então, tipo, se você quer uma ideia, faça Reels. É o canal.
Fechou. Então vamos trabalhar na ideia de que, ó, deu tudo certo, tô conseguindo engajamento, tô conseguindo aumentar bastante cliente, passei dos meus 10 mil, já tenho meu arrasta pra cima, e eu quero começar a pensar no meu Instagram como uma fonte de renda. Óbvio que a gente sabe que não só o Instagram, mas YouTube, a maior fonte de renda vem de vender curso, vender consultoria, vender algumas coisas, fazer post patrocinado, essas coisas. Mas o Instagram, eu acho que eu vi hoje que vão começar a monetização no Instagram também. Você tem alguma informação? Você sabe alguma coisa de como tá rolando isso? De como vai funcionar? Inclusive, tá, eu vi no mesmo notícia que agora o Facebook também tá começando a testar uma ferramenta tipo para concorrer com o Clubhouse, que foi aquela loucura que a gente se encontrou várias vezes lá. Hoje parece que já morreu um pouco, mas eu ainda continuo consumindo. Depois a gente pode falar um pouquinho do Clubhouse também, se você achar que deve ser bacana. Mas enfim, você está sabendo alguma coisa de como vai funcionar esse esquema de monetização no Instagram? Porque eu achei bacana, eu achei legal essa possibilidade.
O Instagram ele já está monetizando, é que está em contas betas, né? Por exemplo, hoje se você entrar em lives dessas pessoas que estão em contas betas, aparece igual no YouTube que você consegue comprar selinhos. Então você consegue no meio da live fazer uma contribuição com X valor para aquela pessoa. E aquilo já é revertido para ela. O que eu ouvi falar é que o IGTV, eles estavam querendo fazer o mesmo esquema de pagar por visualização igual o YouTube. Então, vai mais ainda, além de live, além de IGTV, entra essa parte de monetização. Mas ainda, o que eles ainda estão apostando muito é o Reels. Então, assim, por mais que tenha IGTV pagando por visualização, o Reels ainda é uma ferramenta que eles estão divulgando muito por conta da briga que está tendo com o TikTok. Então, assim, se você quer fazer monetizar, eu apostaria em live. Eu acho que é muito mais fácil, porque você consegue fazer uma chamada para ação para as pessoas te ajudarem, igual o Tato faz. Ah, faz um Pix para minha conta, faz um Pix, se você quer isso, no ao vivo. E você tem a resposta automática, se tá dando certo ou se não tá dando certo. Pode fazer uma ação, Kai, tipo, por exemplo, venda de curso ou uma clínica. Ó, pessoal, se vocês... agora, se tiver 100 pessoas que doarem tantos reais, a gente faz uma clínica para vocês em tal lugar, entendeu? Então, tipo, ficou muito mais fácil de você conseguir fazer essa chamada de ação no ao vivo.
Tá, e você acha que o Instagram, principalmente, ele tem um tempo de validade, um tempo de vida, como a gente já viu em outras redes sociais? E aí, voltando, falando um pouquinho, lógico que as primeiras redes sociais, óbvio que cometeram mais erros, então as outras que foram surgindo foram aprendendo com aqueles erros e trazendo algo mais bacana, por isso que talvez o Instagram esteja por tanto tempo aí firme e forte. Mas eu percebo, isso é uma visão minha de não profissional da área, que eu percebo que o Instagram vem querendo brigar muito com isso, de não perder, começar a perder tanta relevância, tanto é que ele vê as coisas que estão acontecendo, já querem fazer, tipo o que você falou do TikTok, tem essas várias outras coisas que a gente vê que o Instagram viu de outras plataformas e trouxe para dentro. Você acha que o Instagram ele tem se modificado? Ele começou com uma rede hoje, no começo, né? Como essa coisa de lifestyle mesmo, de ser um entretenimento e tal. E você acha que ele vem querendo buscar cada vez mais se tornar uma rede de profissional, assim, de gerar mesmo conteúdo para a galera, produtores de conteúdo, para poder começar a ter esse esquema de monetização e brigar com essas plataformas, principalmente o YouTube e TikTok, que são os que monetizam mais, e o Facebook também?
Cara, com certeza. Eu acredito que ele não vai morrer. Eu acho que os que morreram antes é porque vieram outros maiores e engoliram eles. O Orkut foi isso. Com muito mais dinheiro e engoliu os caras. o Snapchat. Eles não quiseram vender para o Facebook, e o Facebook foi lá e criou a mesma plataforma dentro do Instagram. E acabou com os caras. Tipo, ele existe, mas não existe naquela força que tinha. O Clubhouse veio com uma força fenomenal. O Facebook está criando um Clubhouse dele. Então, assim, tipo, a gente tem um Facebook com muito dinheiro. Então, isso dificulta demais a concorrência, né? Você fala, ah, o TikTok hoje é um concorrente à altura do Facebook, porque vem com dinheiro infinito da China. Sim, mas o que acontece? Você tem um usuário já dentro da sua plataforma. Então, eu tenho um Instagram, que eu tenho todo o meu IGTV, os meus stories, e agora eu tenho o meu TikTok dentro dele. Então, o usuário não sai de dentro.
Uhum.
Então, essa é a briga dos caras. Porque, assim, o valor do Instagram, e tudo que acontece no Instagram, o que é? Venda de anúncio. Ele fica valorizado na bolsa, ele fica sendo a empresa mais valorizada, o Facebook quebrando toda a banca com o valor de mercado dele. Sim, por quê? Porque o tempo que o usuário fica dentro da plataforma dele diz o valor que ele vai cobrar dos anúncios e o quanto a marca dele vale. Então, quanto mais tempo ele fazer, eu, você e todo mundo ficar usando o Instagram, mais ele ganha dinheiro com anúncio, com valorização em bolsa, com valorização da marca dele. Então, qual que é a ideia dele? Trazer cada vez mais essas ferramentas que estão do lado de fora, integrando dentro dele e trazendo pessoas que geram conteúdo, que trazem informação, que fazem você ficar presa ali. Por isso que eles querem agora monetizar. Porque eles querem tirar o cara que fica assistindo 20 minutos, uma hora de live no YouTube pra dentro dele. Tipo, porra, então se é a monetização que você quer, então beleza. Mas faz dentro do meu Instagram. Fica uma hora segurando o cara numa live. 2 horas. Eles abriram agora pra 4 horas de live no Instagram. Então você fala assim, cara, tipo, por que que ele faz isso? Porque ele quer que você fique dentro da plataforma dele. E se o Instagram mudou, pô, o Instagram antes era tipo um aplicativo de compartilhamento de foto só. Hoje em dia ele tem todos os concorrentes dentro dele. Então, assim, cara, eu acho muito difícil ele passar. Acho que há um tempo atrás o Facebook queria fazer o Facebook ser maior do que o Instagram, mas eles viram que é uma briga impossível de fazer, só se eles realmente acabarem com o Instagram. Tipo, ó, a partir de hoje não tem mais Instagram. Se vocês quiserem, ou vocês vão pro TikTok ou vocês têm o Facebook. É a única forma de fazer isso. Coisa que eu acho que eles não vão fazer. Então, acho que a briga vai continuar e eles vão continuando comprando todo o mercado.
Vamos falar de uma outra coisa que você também faz muito no seu Instagram, que eu já vi, já peguei muitas dicas que você deu lá, e eu queria que você passasse um pouquinho pra galera aqui, falasse um pouquinho do que você mais usa, ou dar umas dicas pra pessoa de como usar, sei lá, alguma coisa que você consiga falar, porque eu sei que é complicado, né? Porque você, principalmente o seu conteúdo, você faz vídeo mostrando, explicando como que é tal, e falando às vezes fica meio difícil. Mas você sempre dá muita dica boa de aplicativo pra galera pra fazer de tudo dentro do Instagram. Inclusive, eu achei muito massa o que você faz agora, que você pega e monta lá. Ah, eu tô fazendo a foto e tal. E aí você, todo o processo, você acelera lá e você monta aí foto do zero. E aí você mostra as funcionalidades do aplicativo. Óbvio que você não ganha nada com isso, né? Porque, tipo, você não ganha nada com isso dos aplicativos, você não é patrocinado, acho que, pelo nenhum. Mas eu acho muito bacana porque eu descobri muito aplicativo legal. Então, fala uma lista hoje de top 3 dos aplicativos que você usa e para que você usa cada coisa. Se você usa os 3 para tudo, ou usa um para isso, um para foto, um para stories, um para feed, um para não sei o quê, para a galera conhecer. E depois eu posso até colocar na descrição do episódio aqui também, que vai ficar aqui, o nome dos aplicativos para a galera pesquisar e procurar aí.
Legal, legal. Caí, puta, eu é igual eu te falei, eu tô batendo muito na tecla para as pessoas entenderem que elas conseguem fazer com pouquíssimas coisas e com tudo de graça. É, se eu fosse escolher 3 aplicativos que eu uso todos os dias, eu uso o Over, que chama Over mesmo. O-V-E-R. É, ele não tinha para Android, mas acho que já tem um ano e meio que ele já tem para Android. Então, ele serve para os dois, as duas plataformas. Ele é igual o Canvas, só que ele é um aplicativo que eu me identifiquei mais, achei ele mais fácil de mexer, mais intuitivo, mas eu uso ele. Over para fazer a criação das imagens. Eu uso para tratamento de foto o Photoshop, que é Photoshop Express, ou... e para vídeo o InShot. Tipo, são esses três que eu uso todos os dias. Agora você vai perguntar para mim, tipo, ah, para criar as coisas, tem o Over e tem o Canvas. É um dos melhores que existe, cara. É, eles são de graça, eles são práticos e você consegue fazer tudo. Tem, tipo, infinidade de aplicativos, de tipologia, de cor, de fusão que você consegue fazer nas fotos. Tem a versão paga, se você quiser pagar, para tipo, ah, não.
E vale a pena?
Cara, vale se você tá realmente focado nisso, vale a pena. Eu não compro porque eu quero mostrar que dá para fazer de graça. Mas a versão paga é, tem, tipo, coisinhas a mais que você consegue facilitar a sua criação. O InShot, por exemplo, é uma edição de vídeo. Esse de vídeo eu só uso ele. É, para mim, ele é o mais completo. A versão Pro dele é muito legal. Tem muito efeito, tem muita animaçãozinha, é, velocidade que você consegue mexer, música diferente. Cara, para mim, é o melhor editor de vídeo que tem hoje para smartphone é o InShot. Para tratamento de imagem, a gente já tem uma cacetada. O que eu uso? Eu uso o Photoshop e o Lightroom. São dois que eu mais uso. E para recortar a foto, que eu mostro lá, ah, faça sua foto de perfil, porque o pessoal acha que é quase impossível conseguir fazer, que você tem que produzir em estúdio e o caralho, né? Eu uso o Photoshop Mix. Então, tipo, eu uso praticamente três Photoshop, porque é tudo da mesma empresa. Uhum. E os aplicativos diários são esses, cara. É Over, Photoshop Mix e o Photoshop e o InShot. Esses três aplicativos são os que eu uso todos os dias, literalmente.
E, Newton, você presta alguma... Como que funciona? Você tem curso, tem consultoria? Fala um pouquinho para as pessoas que querem chegar para você, te contratar. O que você faz, de fato? Vamos supor, Newton, eu quero contratar você. Aí você vai pegar meu perfil, olhar e falar assim, é, Caê, você fazer isso, isso e isso. Você presta uma consultoria. Qual é o rolê que você faz para a galera? Vamos deixar isso bem claro, porque eu tenho certeza que a galera vai te procurar para saber mais sobre.
Cara, eu presto consultoria para tanto pessoa física quanto para empresa, bastante, por sinal. Hoje eu estou muito focado também nessa parte de infoproduto, então, porque eu vi a necessidade de ajudar as pessoas. Então, às vezes, eu falando só para você, eu só ajudo uma pessoa. E eu conseguindo fazer um infoproduto que seja útil para mais pessoas e monetizar isso de uma forma que seja acessível para mais pessoas, para mim é muito importante. Então, eu quero algo muito específico, eu quero que você se dedique a mim. Cara, eu presto uma consultoria. A gente trabalha junto, a gente desenvolve tudo junto, a gente faz lançamento, a gente faz tudo, mas tem um preço.
Separa você... R$5.000 por mês que só dá um troquinho aí, né?
Tipo, é caro, porque você tá... O tempo que a gente dedica a isso é um tempo muito grande, porque não adianta. Tem muita gente que acha que assim, eu vou apertar um botão, e, cara, vou ser famoso no Instagram, vou ter arrasta pra cima, vou vender curso, vou ficar milionário. E a gente sabe que não é igual um snatch. Você vai evoluindo até conseguir fazer os seus 100 quilos de snatch. Não é do dia pra noite.
E é um investimento, né, Nutão?
É um investimento.
Tem que investir, ninguém vai gastar dinheiro com isso. Uma coisa é a pessoa querer ficar famosa no Instagram. Outra coisa é você querer produzir um conteúdo... um perfil profissional ou até um pessoal mesmo que você quer trabalhar com vendas depois, alguma coisa. Então, as pessoas têm que levar um pouco mais a sério. Sim. Eu percebo que é isso. Que eu vejo isso assim, que as pessoas às vezes não levam muito a sério o profissional do marketing digital por dois fatores. Uma, todo mundo quer as coisas de graça. Ainda mais blogueiro. O cara vai lá, tem 10 mil seguidores, faz uma foto e ele acha que ele é famoso. Aí ele pensa assim, vou fazer um favor pro Newton. Vou ver se ele não quer trabalhar para mim de graça, vou fazer um favor e eu divulgo ele para mim. Então já começo a ficar puto com isso. E outra coisa é que assim, eu vi muito isso no Clubhouse. Clubhouse foi uma... Eu nunca vi tanto especialista em tudo. E você viu os caras falando no Clubhouse, tipo assim, você sabia, óbvio, quem eram os especialistas de verdade, porque a pessoa realmente traz conteúdo e tinha uns especialistas que acham que são especialistas, né? Que é o cara que vai lá e vende mais barato o serviço, que cobra por foto, e aí cobra 10 por foto pra fazer de perfil, o cara vai lá, enfim, você deve saber melhor do que eu, que tem os enganadores em todos os lugares, principalmente também nessa área do marketing digital, porque hoje explodiu o marketing digital, né, porra. Sim. Todo mundo trabalha com digital hoje. Então eu acho que isso daí, eu acho que é o maior problema, acho que as pessoas não entendem que é um investimento, né, você tem que, você quer ser... você quer crescer, você quer conseguir usar o Instagram como uma área que você possa vender e ser um trabalho para você, investe uma grana. Você não tem essa pretensão, você só quer ficar famosinho, mano, aí já não sei se vale muito a pena, depende de quanto seu bolso vai alcançar. Se o cara quer te contratar para ser famoso no Instagram, mas o cara não quer vender nada, só quer ter seguidor, beleza, você vai fazer um trabalho com isso também. Sim. Mas eu acho que falta as pessoas entender que a coisa tá cada vez mais profissional. Então, por isso que eu acho bacana todo o trabalho que você vem fazendo, porque você mostra para as pessoas que existem profissionais sérios. Uhum. Porque é muito fácil a pessoa colocar lá na sua bio, especialista em marketing digital. Tá, e aí? Mas o cara prova que ele tá fazendo, o que ele tá oferecendo para as pessoas conhecerem o trabalho dele, para saber realmente que ele é uma pessoa relevante na área dele. Para aí sim o cara poder vender. Então eu acho que, cara, tá cada vez mais as pessoas querendo empurrar goela abaixo, né? Produto nas pessoas. A gente pode fazer uma comparação com... Eu vejo muito atleta de CrossFit hoje em dia que é muito bom atleta, que só porque ele é bom atleta, ele acha que ele é ótimo coach. Então eu acho que tem uma... Dá pra gente trabalhar de forma meio que similar aí nesses dois parâmetros para pessoas entenderem, porque as pessoas têm que valorizar mais os profissionais que são competentes. E é por isso que eu acho muito bacana o que você vem fazendo. Você vem mostrando para as pessoas que você quer vender, você quer ser uma pessoa conhecida, você quer que tu te contratem, beleza, mas o meu trabalho é esse, esse, esse. Eu acho que é importante isso, porque todo mundo hoje fala que faz, mas fazer já é diferente. Então, eu quis trazer você aqui pro TribuCast, para você trazer esse conteúdo para a galera, porque eu tenho certeza que vai despertar uma curiosidade. Porque isso eu aprendi também com o professor meu da pós, eu já falei algumas vezes e repito, que eu acho que o grande papel nosso como especialista, eu como treinador, você com marketing digital, enfim, no seu trabalho, é a gente gerar uma dúvida na pessoa, para que ela vá lá, busque o serviço depois, ou procure conhecer melhor sobre o assunto, e aí as coisas se caminham, do que a gente ficar, às vezes, querendo só trazer exclamação ou afirmação para tudo. Porque Eu acho que é muito difícil isso, né, cara? Porque cada pessoa é uma pessoa, existem perfis diferentes, e tudo hoje é muito volátil, muda o tempo todo. Então, eu acho que quando a gente consegue despertar a dúvida nas pessoas, acho que é o mais importante. Então, eu acho que você vem fazendo isso de uma forma muito bacana, mano. De verdade, não tô puxando o seu saco, não. Porque você sabe que se fosse pra puxar o saco, eu puxaria, mas nem é, porque eu realmente tô curtindo bastante o seu conteúdo. A gente se conhece, teoricamente, faz tempo. Uhum. Mas nunca de trocar muita ideia. Toda vez que a gente se encontrou foi em correria, e foi em Tribu Games, ou foi em campeonatos, e foi em lugares, mas trocar ideia mesmo. Eu acho que a gente tá tendo um tempo de trocar uma ideia bacana hoje. Então eu não queria deixar passar essa oportunidade de agradecer por você estar me ajudando, de fato. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo e estão assistindo agora vão procurar o seu perfil. E procurem, galera. Como o Newton mesmo disse. Mano, você tá no banheiro sem fazer porra nenhuma? Pega o celular e coloca lá. Eu sou fanático. Vê o perfil do cara, mano, porque tem muita coisa bacana. Então, Newton, pra não a gente não ficar muito tempo, né? Porque vai estar dando quase uma hora aqui de gravação e a gente tá numa... Mesmo sendo feriado, é quarta-feira, mas todo mundo trabalha. Então, eu queria agradecer você aí por esse tempo que você disponibilizou pra gente. Cara, muito obrigado. Teve muita dica bacana que o pessoal com certeza vai se ligar. Quem tiver mais dúvidas, quer saber mais do serviço do Newton, galera, mandem mensagem pra ele no Instagram, procura lá. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir abrir muito a cabeça de vocês. Então, o cara super acessível, me respondeu, tipo, na hora, opa, vamos fazer a gravação quando eu mandei pra ele, vamos gravar? Ele falou, opa, vamos. Então, cara, obrigado por tudo que você fez, vem fazendo, né, pela gente aí de forma indireta, porque eu não conheço tantas pessoas que fazem o mesmo que vocês, estão preocupadas em realmente ajudar os outros. Acho que no momento todo mundo tá precisando de dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, o brasileiro tem isso, né? Quer vender uma coisa aqui meia boca, fazer outra coisinha lá, só pra conseguir uma graninha, isso você não. Você tá vindo no caminho contrário, que é primeiro oferecer um conteúdo bacana pras pessoas, ajudar as pessoas e mostrar pra elas que você pode ser algo ponto essencial pra virada de chave do negócio delas ou do perfil delas, enfim. Então, mano, valeu aí por tudo que você vem fazendo pra gente. Muito obrigado por esse papo aí.
Cara, Caio, eu fico muito feliz, cara, porque eu acho que a gente que vem de bastante tempo do CrossFit, a gente sabe como o CrossFit foi formado, né? Então eu venho dessa cultura de, cara, a gente tem que se ajudar. E eu levo como uma missão de vida pra mim essa transformação que... em gerar nas pessoas. Então, porra, se eu posso ajudar, se eu posso transformar a pessoa, se eu posso tirar essa pessoa de uma possível falência da empresa dela para essa pessoa estar ali, tipo, saudável com a empresa dela, e eu só saber que, tipo, puta, 1% que eu posso ter ajudado com ela, com uma postagem minha, com um conteúdo meu, com uma mensagem, cara, tipo, já me chamaram no direct, tipo, porra, eu tô com dúvida em que nome eu dou pra minha empresa, eu tô com dúvida nesse ou nesse, você acha que conversa com o meu mercado? Cara, às vezes isso podia ser o diferencial pra pessoas ter sucesso ou não. Então, porra, eu não vou ajudar o cara, vou ajudar com certeza absoluta. Então, cara, fico muito feliz de saber que tá funcionando, que tá dando resultado, que as pessoas estão gostando. Pô, você, eu falei pra você, o que vocês vêm fazendo com a tribo é uma coisa que eu gosto muito, eu acompanho, porque a Tati tá lá, então, pô, tô em Araraquara, vejo as coisas que sua irmã fica fazendo e postando, e, cara, eu admiro demais. E outra, né, vocês estão aí também, ó, já tem um tempo na correria, né?
Faz um tempo que a gente tá errando, acertando, mas eu acho que é. Mas é isso
tá
aí,
fazendo,
né?
Esse que é importante, você tá fazendo.
Tem que dar cara, mano, tem que dar cara, não tem jeito.
Exatamente.
Ô, Nutão, só pra dar uma reforçada pra galera, pessoal, olha, puta de um conteúdo bacana que o Nutão disponibilizou pra vocês aqui. Pô, então se vocês estão ouvindo esse episódio lá no nosso Tribocast, nossa plataforma de
segue
podcast,
nós.
Assina o canal no podcast lá, que é bacana, porque toda vez que eu postar já vai chegar pra vocês lá que chegou coisa nova. Aqui no YouTube também, galera, se inscreve no nosso canal, dá uma força aí pra gente. A gente vem preparando umas coisas muito bacanas. Tá dando uma patinada uma coisa aqui ou ali, mas já tem bastante conteúdo produzido e a gente vai começar a postar. Então assina aqui o canal da Tribo, vai ter coisa bacaníssima pra gente, tá? Falando para vocês aí em breve de treinos, gravação de episódio de podcast, dica de coach, uma porrada de coisa que vocês vão estar vendo em breve. Então assina aí, se você curtiu esse vídeo, curte aí também para dar uma força pra gente, compartilha com a galera,
curta,
pra gente conseguir a nossa...
Compartilha.
Compartilha, mano, ó, se pegar a fanbase aí do Nilton aí, se uma galerinha aí só, metade se for lá e assinar o canal, mano, já consigo ganhar nos meus 1000 que eu tô querendo para conseguir a monetização aqui no YouTube. Já vou conseguir minhas 4 horas de conteúdo lá divulgado na plataforma também. Mas enfim, também nem tô fazendo isso pra ganhar dinheiro com o YouTube. Mas bacana, né, mano? Pode ser uma coisa que no futuro pode ser que ajude. E quem sabe, né, Nilton? A gente pode pegar um dia e falar também. Às vezes você gosta da plataforma do YouTube, a gente pode voltar a fazer alguma coisa falando sobre
sim,
o YouTube.
Cara,
sobre várias coisas aí, porque eu tô ligado que você faz um pouco de tudo. Você é crossfiteiro, né, mano? Crossfiteiro,
mas de tudo. A gente faz
então, galera,
jerk, handstand walk, vai embora.
Então, galera, obrigado por vocês que ficaram com a gente até agora. Foi muito bacana. Foi uma live surpresa, né? A gente foi na correria, porque não sabia se não ia conseguir chegar lá de São Paulo ou não. Então, foi essa correria, não deu pra gente divulgar com muita antecedência. Mas, com certeza, se vocês curtirem, manda mensagem lá nos nossos perfis no Instagram. A gente volta um dia, bater um outro papo, conversar sobre outros assuntos. A gente pode abrir uma caixinha de perguntas lá, para o pessoal poder falar diretamente na dúvida que o pessoal tem. E a gente pode trazer o conteúdo para vocês mais um dia aí. Beleza, Milton? Ô, Milton, obrigado, mano.
Obrigado.
Valeu, cara. Obrigado por tudo aí. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Tem a galera aqui. Pô, a Tati, isso aqui não vale, né, mano? Nem vale falar, porque... Também, se não, depois toma dura em casa. Também passou por aqui, ó. Gutenberg, valeu por você estar com a gente aí. Tem o Luiz Neto, que é aluno aqui na Tribo. Pô, galera, valeu, vocês estão sempre acompanhando. Recebo o feedback de vocês aí, é muito bacana. Se por um acaso ficou alguma dúvida de vocês assistindo posteriormente, deixa nos comentários aqui que eu venho e respondo. Se eu não souber, eu converso com o Nilton. O Nilton vem aí e responde também. A gente está disponível para vocês aí. O Nilton mais disponível ainda, porque é um cara fantástico. Obrigado, galera, por vocês que ficaram com a gente aí. Nilton, é nóis, mano. Precisa da gente, pode chamar. Valeu pelo conteúdo aí, mano. Valeu.
Obrigado. Boa noite, Caê. Boa noite, pessoal. Tchau.